com emissão em português para a África da Voz da América, do dia 5 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Tribunal Penal Internacional abandona acusações contra presidente do Quénia, sul-africanos assinalam o primeiro aniversário da morte de Nelson Mandela, economia americana em plena recuperação. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Valarides, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o Conselho Constitucional rejeitou o recurso da RENAMO, que pediu a anulação das eleições de 15 de outubro por irregularidades e fraude generalizada. O Tribunal Superior justificou a sua decisão com falta de fundamentos, uma posição prontamente rejeitada pelo porta-voz da RENAMO. Numa entrevista à Voz da América, António Muxanga aponta o dedo ao presidente do Conselho Constitucional e garante que a RENAMO vai recorrer à luta política e das massas.
A decisão do Conselho Constitucional foi comunicada ontem à RENAMO, que em conferência de imprensa hoje disse através do seu porta-voz António Muxanga que aquele Conselho perdeu a oportunidade de mostrar que as leis devem ser cumpridas por todos e não apenas pelas vítimas de atos macabros de fraude generalizada que caracterizaram as eleições de 15 de outubro. Em declarações à Voz da América a partir de Maputo, Muxanga reafirmou não ter ficado surpreendido com a recusa do Conselho Constitucional.
Não, porque vimos como é que o presidente do Conselho Constitucional se comportou. Foi uma das primeiras pessoas a exortar os partidos a aceitarem o resultado, independente de onde viesse. Então logo demonstrou-se claramente que não havia vontade de gerir a instituição de forma que se encontrasse um verdadeiro vencedor das eleições. Aliás, estas são quintas eleições. A canção é a mesma. Falta de fundamento legal. Por que não fundamento legal a gente não percebe? Porque as coisas estão lá. São coisas que a gente vê o que aconteceu, por que não aceitamos as eleições. E, efetivamente, eles recusam a examinar os documentos apresentados.
Para o porta-voz da RENAMO, há uma crise no horizonte que o governo e os órgãos do Estado não veem.
As pessoas não aceitam. O governo, que a Comissão Nacional de Eleições e o Conselho Constitucional querem que vá ao poder. Acredito que ao anunciarem os resultados, esse governo querer se impor, as pessoas vão reagir.
O que é que a RENAMO pensa fazer agora?
Não, a RENAMO vai recorrer agora à luta política, vai recorrer à luta das massas. Será a própria população que foi quem votou que vai exigir o seu voto.
A rejeição do recurso da RENAMO pelo Conselho Constitucional segue-se depois de uma medida idêntica tomada pelo órgão em relação a um recurso do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM. Agora, para completar este ciclo eleitoral, cabe ao Conselho Constitucional ratificar os resultados gerais apresentados pela Comissão Nacional de Eleições. Os novos eleitos, o Presidente da República e os deputados, devem tomar posse em janeiro de 2015.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. Está sintonizado com a Voz da América. Continuamos em Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública, uma ONG moçambicana que observa a transparência no Estado, manifestou hoje a sua indignação com a aprovação ontem pelo Parlamento de leis que aumentam os privilégios dos deputados e do chefe de Estado. O diretor do CIP manifestou à Voz da América a sua indignação e a resignação frente à medida da Assembleia da República e apontou o dedo aos três partidos com assento parlamentar. De novo, Álvaro Lúcio Andrade.
A Lei sobre os Direitos e Deveres do Presidente da República, em exercício e cessante, atribui aos ex-chefes de Estado um subsídio de reintegração equivalente ao período do tempo de exercício na função, vencimento integral atualizado, férias para ele e família, gabinete de trabalho, subsídio para manutenção e apetrechamento da sua habitação, regime especial de proteção e segurança, entre outras regalias. Outra lei aprovada ontem pela Assembleia da República concede aos deputados moçambicanos subsídios de reintegração e representação, pensão equivalente ao salário integral mais alto, passaporte diplomático, dispensa da sua atividade laboral, entre outras regalias, com um impacto avaliado em mais de 65 milhões de euros no Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. O diretor do Centro de Integridade Pública, órgão que observa a transparência do Estado, diz ter recebido a notícia com resignação e indignação. Em declarações à Voz da América, a partir de Maputo, Adriano Vunga explicou a sua resignação com o facto de que a sociedade civil foi ultrapassada completamente no assunto, depois de ter manifestado a sua oposição e que agora não se pode fazer nada. Mas Novunga diz-se também indignado.
Como é que é possível que um parlamento que está em fim do mandato tome uma decisão polêmica quanto esta, justamente no último dia do seu mandato, e depois desaparecem os deputados? Quer dizer, você tem uma decisão destas, não deixa a possibilidade para de democraticamente as sociedades discutirem os seus assuntos. E o parlamento é parte do processo de governação. Não pode tomar uma decisão com um sentimento até um pouco de dizer vamos tomar isto aqui paciência, aqueles que não concordam conosco. É uma decisão em causa própria que nos indigna bastante. Quer dizer, como é que isto pode ser possível numa sociedade com tantos desafios que o próprio Parlamento não consegue resolver?
Para Adriano Vunga, essa decisão em causa própria transmite a ideia de que os políticos estão para se servir e não para servir a população. O diretor do Centro de Integridade Pública explica a medida com jogos políticos e aponta o dedo aos três partidos como assento parlamentar.
Há pequenos jogos políticos, mas penso que sobre as matérias estão eles todos de acordo e não há santos de pecador. Portanto, a nossa posição é em relação a todas as três bancadas parlamentares que tomaram essa decisão, nomeadamente a Frelimo, Renamo e MDM, sem exclusão.
Era Adriano Vunga, diretor do Centro de Integridade Pública, a reagir à aprovação pelo Parlamento moçambicano de leis que atribuem regalias a ex-presidentes da República e deputados. As duas leis foram aprovadas inicialmente pela Assembleia da República meses atrás, mas depois de manifestações de organizações da sociedade civil, foram vetadas pelo presidente Armando Guebuza, que as devolveu ao Parlamento. Agora, aprovadas com a maioria superior a 2/3, as leis terão de ser promulgadas pelo chefe de Estado.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor está a Voz da América. Passagem agora a Cabo Verde, onde a erupção do vulcão do Pico, na Ilha do Fogo, entrou no seu 12º dia com o reacender da atividade, depois de na madrugada ter avançado a 10 metros por hora. No final da manhã, a velocidade das lavas era de 1 a 3 metros por minuto, como disse Sónia Vitória, do Observatório Vulcanológico de Cabo Verde.
Estando cerca de 1.700 metros de distância do polivalente. Portanto, ainda está a uma distância bastante considerável do centro da Portela, onde ainda estão as duas igrejas, a adega, entre outras casas. Estas lavas apresentam-se com uma maior fluidez e as últimas observações e levantamento de dados da velocidade estima-se em cerca de entre 1 metro a 3 metros por minuto.
Desde 23 de novembro, as lavas já soterraram a parte norte de Portela, a sede do Parque Natural do Fogo, inaugurada em março deste ano, dois hotéis, uma escola, mais de 30 habitações, cisternas, casas de apoio à agricultura e uma extensa área agrícola e do pastorício, não havendo até agora vítimas a registar. O diretor-geral da FAO afirmou que aquela agência das Nações Unidas vai contribuir com fundos para que Moçambique e outros países de língua portuguesa desenvolvam ainda mais a piscicultura, tal como refere a partir de Roma o Francisco Júnior.
Presidente do Moçambique na sede da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que tem a sua sede em Roma, capital italiana. Um encontro que teve dois pontos de agenda considerados importantes: o aumento da produtividade dos campos agrícolas, designadamente dos cereais, com principal enfoque para o arroz, cujo consumo é cada vez mais crescente em Moçambique, e o desenvolvimento da piscicultura. E sobre esse ponto, o chefe de Estado moçambicano ficou a saber do diretor-geral da FAO que esta agência da ONU vai dar dinheiro para que Moçambique desenvolva ainda mais a piscicultura.
Moçambique tem um grande potencial de águas internas e de mar. Nós queremos desenvolver a pesca como uma alternativa de consumo de proteína nobre. Nós achamos que é muito melhor consumir mais peixes do que consumir mais carne vermelha. A FAO tem incentivado essa substituição, até porque o consumo do peixe nos ajuda a proteger as florestas que são tão importantes hoje para enfrentar o processo de mudança climática.
E segundo o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para implementar esse programa de desenvolvimento da piscicultura, a FAO vai disponibilizar 10 milhões de dólares americanos, mas nem todo esse dinheiro irá para Moçambique. Os valores que começam a ser entregues próximo ano serão repartidos com outros países africanos de língua oficial portuguesa. José Graziano da Silva, que foi eleito diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em junho de 2011, sendo o primeiro latino-americano a conseguir tal cargo, termina o seu mandato em 2015. Ele quer ser reeleito e do presidente moçambicano já recebeu apoio.
Moçambique, junto com os demais países de língua portuguesa, deram um apoio já à minha reeleição por ocasião da cimeira de Dili, no Timor, agora no mês de julho. E eu, particularmente, tive do presidente hoje uma declaração que me deixou muito contente, muito emocionado. Ele me disse que os países africanos, em particular Moçambique, se sentem hoje ainda mais próximos da FAO do que antes, mostrando que o esforço nosso de se aproximar dos países e estar mais presentes no país está dando um resultado.
José Graziano da Silva, de nacionalidade brasileira, é agrônomo de profissão. Francisco Júnior, em Roma, capital italiana, para a Voz da América.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma lei que impede o presidente Barack Obama de aplicar o seu decreto que dá autorização de permanência a cerca de 5 milhões de imigrantes ilegais no país. O decreto do presidente irritou muitos legisladores republicanos que acusam o presidente de violar a sua autoridade constitucional. A lei, aprovada pela Câmara, é vista, contudo, para já como apenas simbólica, visto que de momento não será aprovada pelo Senado, tal como refere o João Santa Rita.
Falando na Câmara, vários congressistas republicanos declararam o seu apoio à lei introduzida para debate pelo congressista Ted Yoho, que visa anular o decreto do presidente. O republicano Tom McClintock disse que o presidente estava a provocar uma crise constitucional ao tomar medidas unilaterais.
If this president is allowed to stand, it will render meaningless the separation of powers and the checks and balances that comprise the fundamental architecture.
Se for permitido ao presidente fazer isto, então vai acabar-se com a separação dos poderes e com equilíbrios e entraves ao poder, que são parte fundamental da nossa Constituição.
A Casa Branca disse que o presidente atuou bem dentro da sua autoridade constitucional para impedir a deportação de pais de cidadãos americanos e crianças com autorização de residência e assim manter famílias juntas. A Casa Branca emitiu uma declaração afirmando que, caso a lei aprovada pela Câmara chegue ao ponto de ir à presidência, será vetada por Barack Obama. Mas isso não deverá acontecer, já que no Senado o líder da atual maioria do Partido Democrático, Harry Reid, disse que não vai sequer levar a lei à votação no Senado. Legisladores democratas fazem notar que o antigo presidente republicano, Ronald Reagan, também emitiu um decreto presidencial para proteger imigrantes sem documentos e não foi acusado de causar uma crise constitucional. O congressista democratas, Luiz Gutierrez, levou uma foto gigante do presidente Reagan para o Congresso, acusando assim os republicanos de se recusarem a aprovar leis de reformas do sistema de imigração já aprovadas por ambos os partidos no Senado. Gutierrez acusou os republicanos de gastarem tempo em medidas simbólicas em vez de procurarem soluções duradouras para o problema da imigração. Analistas afirmam que a lei aprovada visa apenas mostrar o desagrado dos republicanos na Câmara dos Representantes para que possam aprovar na próxima semana a lei de financiamento do governo, não pondo isso em perigo. O presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, disse que ele prefere adiar qualquer confrontação sobre o orçamento para o próximo ano, quando os republicanos controlarem as duas câmaras do Congresso.
Next week, the House will work to keep the government open while keeping our leverage, so that when we have reinforcements in the Senate, we're in the strongest position to take additional actions.
Na próxima semana, a Câmara vai trabalhar para manter o governo aberto, mantendo a nossa pressão de modo que, quando tivermos reforços no Senado, estaremos numa posição mais forte para tomar medidas adicionais para combater as medidas unilaterais do Presidente.
Os republicanos assumem controle total do Senado em janeiro, mas antes deste Congresso entrar de férias de Natal e fim do ano, tanto a Câmara como o Senado têm que aprovar leis financiando o governo para evitar um encerramento, mesmo que parcial, da administração, tal como aconteceu em outubro de 2013.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América. Uma campanha antimalária liderada pelo Unicef começa hoje na Serra Leoa. Segundo o Fundo das Nações Unidas para as Crianças, reduzir os casos de malária vai ajudar também a combater o ébola, tal como refere Mayra Lassalet.
Estamos no pico da época da malária e espera-se que muita gente fique doente e morra desta doença. A campanha do Unicef tem como objetivo atingir cerca de 2,4 milhões de pessoas com medicamentos anti-malária. O Unicef reporta mais de 9.300 técnicos de saúde treinados que irão de porta em porta em áreas da Serra Leoa, onde o risco de ébola é mais elevado. Segundo Sarah Crowe, a chefe do Departamento de Comunicação de Crise da organização, os medicamentos serão distribuídos a toda a gente a partir dos 6 meses.
The point of this is really to reduce, obviously, malaria, but also to ease the strain on the health services of people who are coming in.
O importante aqui é reduzir a malária, mas também facilitar o trabalho dos técnicos de saúde que tratam de pessoas com sintomas de malária ou paludismo, porque, como sabemos, os sintomas são muito semelhantes aos do ébola. Distribuindo estes medicamentos vai permitir identificar melhor os verdadeiros casos de ébola.
Os sintomas da malária, como febre, dor de cabeça e dores musculares, são semelhantes aos do ébola nos seus primeiros estágios. A doença é muitas vezes mal diagnosticada, baralhando tanto pacientes como técnicos de saúde, enviando muitas vezes estes doentes de malária para unidades de tratamento do ébola. O Unicef diz que os comprimidos da malária distribuídos vão reduzir o número de pessoas que surgem com febre muito alta, o que deverá resultar em menos pessoas a ser triadas para ébola e a serem colocadas em unidades de isolamento, reduzindo também os casos de pessoas a contrair ébola. Para Crowe, a melhor forma de combater o ébola é abordando as comunidades.
The key to the approach is really that we know we can't treat our way out of Ebola.
A chave da abordagem é que não conseguimos realmente tratar do ébola, por isso, chegando à comunidade, criando as suas outros sentidos de responsabilidade através dos centros comunitários de saúde, é o fundamental. E nesses centros de saúde há uma dupla abordagem com o sistema de triagem, por um lado, à malária, por outro, ao ébola.
Os últimos números da Organização Mundial de Saúde apontam para 7.420 casos, incluindo 1.609 mortes. A campanha do Unicef decorrerá por várias semanas. A organização diz que a distribuição dos medicamentos começará em janeiro de 2015.
No Zimbábue, o partido ZANU-PF no poder está a realizar o seu congresso. Normalmente as coisas processam-se sem sobressalto, mas este ano a tensão é maior depois de Grace Mugabe, a esposa do idoso chefe de Estado, ter tentado afastar a atual vice-presidente do país para fazer avançar a sua própria carreira política. Durante mais de 30 anos, a ZANU-PF regeu-se por uma única personalidade, Robert Mugabe. No momento em que se aproxima dos 91 anos de idade, ele continua a controlar o partido e a colocar em xeque possíveis sucessores através da estratégia dividir para reinar. Durante o Congresso, que começou a 2 de dezembro, esperam-se dois acontecimentos de importância: a promoção da esposa de Mugabe para o círculo no topo da liderança e a despromoção da vice-presidente Joyce Mujuru, cuja popularidade tem vindo a cair. A ascensão de Grace Mugabe foi possível com um pequeno empurrão do presidente. Em agosto passado, foi nomeada para liderar a Liga Feminina da ZANU-PF e, em setembro, o seu marido, que é reitor da Universidade do Zimbábue, conferiu-lhe um doutoramento em Sociologia 2 meses apenas depois de se ter matriculado. A doutora Mugabe iniciou depois uma turnê pelo país, louvando o seu marido e insultando a vice-presidenta. Na quarta-feira, discursando perante o Congresso, o presidente Robert Mugabe voltou a acusar Mujuru de estar a trabalhar com a oposição e com os países ocidentais para afastá-lo do poder ou para assassiná-lo. Dirigindo-se aos delegados, Mugabe afirmou nomeadamente:
If you are American-minded and European-minded, then you don't belong to ZANU-PF.
Se você tiver uma mente com orientação americana ou europeia, disse Robert Mugabe, não tem lugar na ZANU-PF, porque sabemos que nunca será a fundação da riqueza em África. Mugabe acusou Mujuru de ter sido persuadida pelo Ocidente de que o Zimbábue receberia milhares de milhões de dólares para reativar a economia nacional se conseguissem afastá-lo da presidência. A ausência de Mujuru no Congresso na quarta-feira foi muito notada, confirmando que a sua carreira política na ZANU-PF chegou ao termo. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. A África do Sul assinalou esta semana o primeiro aniversário da morte de Nelson Mandela, com várias cerimónias evocando e celebrando o primeiro dirigente de uma África do Sul democrática. Paulo Oliveira, com mais pormenor.
Embora Mandela se tenha retirado da vida pública em 2009, muitos sul-africanos sustentam que o seu espírito continua a guiar o país. Um ano após a sua morte, Nelson Mandela continua a predominar na África do Sul. O seu rosto encontra-se na divisa sul-africana, nos cartazes, nas camisolas e nos símbolos partidários do Congresso Nacional Africano. O primeiro presidente democraticamente eleito da África do Sul faleceu no dia 5 de dezembro, aos 95 anos de idade. Foi muito mais do que um político. Por isso, muitos sul-africanos continuam a usar-se a referir-se a ele como Madiba, ou até mesmo Tata, que significa pai. E tal como muitos sul-africanos acreditam que os seus parentes, o seu espírito, continua ativo no mundo dos vivos. A porta-voz governamental Pumla Williams sustenta que a nação está de luto e evoca Mandela no aniversário da sua morte.
The president has used this opportunity to again thank South Africans at the manner in which they honored Madiba and the whole world.
O presidente utilizou a oportunidade para agradecer uma vez mais aos sul-africanos a forma como homenagearam Madiba e apelou a todos os sul-africanos que honrem o legado de Madiba.
O legado é da reconciliação numa ação dividida racialmente. Mandela foi eleito primeiro presidente negro em 1994, 4 anos após ter sido libertado da cadeia onde passara 27 anos de oposição ao apartheid. Os seus esforços conduziram-no em 1993 ao Prémio Nobel da Paz, que partilhou com F.W. de Klerk, o último presidente branco da era do apartheid. Williams recorda que muitos sul-africanos continuam a ser marcados pela magnitude da humanidade de Mandela.
One, I think, which we is something that we share, and I also personally share with my kids, is the sacrifice that Mandela put for the purpose of changing South Africa to be what it is.
Os sacrifícios que Mandela passou para mudar a África do Sul, para ser o que é hoje, um homem que passou 27 anos da sua vida sacrificando-se para mudar o país, para que as nossas crianças cresçam numa nação sensível à vertente racial.
Muitos amigos de Mandela indicam que vão sentir falta da pessoa sempre pronta a sorrir e portador de pensamento profundo.
Um porta-voz da embaixada chinesa no Quênia afirmou que os mais de 70 chineses detidos em Nairobi pertencem muito provavelmente a um grupo de bandidos cibernéticos. O porta-voz acrescentou que o governo chinês vai cooperar ativamente com o Quênia na investigação em curso. Aquele grupo usava equipamento no Quênia para ludibriar os seus alvos situados na China. Faziam crer às vítimas chinesas de que tinham cometido irregularidades nos seus bancos, companhias de seguro e outras instituições financeiras para extorquir-lhes dinheiro, fazendo-se passar por autoridades governamentais chinesas. O grupo tem vindo a escapar à justiça chinesa, movendo-se de país em país. Recentemente, as autoridades chinesas detiveram alguns suspeitos na província chinesa de Zhejiang, que confessaram pertencerem ao grupo que agora atuava em Nairobi. Em setembro de 2014, uma centena de indivíduos envolvidos numa fraude cibernética semelhante foram detidos no Egito e extraditados para a China, onde aguardam julgamento. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva, hoje apresentada pelo João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Continua a haver reações ao sorteio dos quatro grupos para a Taça das Nações Africanas, em que Cabo Verde, o único lusófono, foi colocado no grupo B com a Zâmbia, Tunísia e República Democrática do Congo. O grupo que está a chamar mais a atenção é o grupo C, onde estão a Argélia, Gana, África do Sul e Senegal. Já lhe chamam o grupo da morte. Gana e Argélia estiveram no último Mundial. A África do Sul causou a surpresa nos jogos de qualificação, eliminando a Nigéria. E o Senegal parece uma outra equipa, agora com um novo treinador. Vai ser um grupo a seguir com interesse. Este fim de semana, ainda no futebol africano, temos a segunda mão da final da Taça da CAF, frente a frente no Cairo, Al Ahly e Sewa Sports, da Costa do Marfim. Na primeira mão, a equipa marfinense ganhou por 2-1. Portanto, tem à sua frente uma tarefa difícil. O Al Ahly marca um golo e é quem ganha. Quem ganhar vai depois disputar a Supertaça da África com o vencedor da Liga dos Campeões, o Sétif da Argélia. Na Europa, prosseguem este fim de semana os campeonatos. Em Portugal, o líder, o Benfica, recebe o Belenenses. É claro, está favorito. Belenenses em quinto lugar, a 7 pontos do Benfica. E o treinador do Belenenses, Luís Vidigal, diz que as duas equipas têm dois campeonatos diferentes.
Nem sequer podemos fazer comparações. Não é possível sequer fazer comparações. O Benfica está em primeiro lugar, é candidato ao título constantemente, todos os anos. Nós lutamos para outros objetivos. Mas acreditamos sempre que podemos fazer algo diferente, que podemos sempre criar alguma surpresa. E é dessa forma que nós pensamos, dessa forma que trabalhamos. Estamos a trabalhar durante toda esta semana, acreditando sempre que podemos fazer algo de surpreendente.
Era Luís Vidigal, treinador do Belenenses de Portugal. Basquetebol americano, ontem houve apenas 3 jogos. O New York Knicks perdeu em casa com o Cleveland Cavaliers de LeBron James, 90-87. Os Indiana Pacers foram até Portland, perderam 88-82. O Golden State jogou em casa contra o Nova Orleans e ganhou à vontade, 112-85.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. O Tribunal Penal Internacional abandonou as acusações contra o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, por alegados crimes contra a humanidade. A decisão foi hoje anunciada, 2 dias depois do Tribunal ter dado a procuradores o prazo de 1 semana para fortalecerem as suas acusações ou abandonarem então o caso. O presidente Kenyatta disse que a decisão confirma aquilo que sempre declarou. Os seus advogados tinham anteriormente afirmado que as acusações tinham entrado em colapso. O presidente Barack Obama nomeou o antigo vice-secretário de Defesa Ashton Carter para chefiar o Departamento de Defesa americano. O presidente Obama fez o anúncio da nomeação hoje. Carter é um perito em armas de alta tecnologia e em física. Foi vice-secretário de Defesa entre 2011 e 2013 e parece contar com apoio bipartidário no Congresso. Se confirmado nesse seu posto pelo Congresso, vai substituir Chuck Hagel, que se demitiu sob pressão no mês passado, após pouco mais de 2 anos naquele cargo. Os sul-africanos assinalam hoje o primeiro aniversário da morte do dirigente anti-apartheid Nelson Mandela. Amigos e familiares de Mandela, que faleceu no ano passado com 95 anos de idade, reuniram-se no Parque da Liberdade em Joanesburgo para colocar coroas de flores junto à estátua do antigo presidente. A viúva de Mandela, Graça Machel, elogiou o marido, enquanto outros falaram do legado único de Mandela para a África do Sul. E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para os títulos dos jornais americanos desta sexta-feira. Debate sobre a polícia volta-se para o Ohio. Táticas das forças de Cleveland sob observação, é o título do Washington Post. Polícia de Cleveland citada por abuso pelo Departamento da Justiça, é o título do New York Times. Partido Republicano dispara primeiro, aviso contra a amnistia de Obama. Câmara dos Representantes vota para definir o confronto de poder, lê-se por seu turno no Washington Times. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programa com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vlaportugues.clm ou através do telemóvel em m.portugues.clm e podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 6 graus Celsius. O microfone, o Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Vasco Volaretes. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora. O Tribunal Penal Internacional abandonou acusações contra o presidente do Quênia. O presidente Barack Obama nomeou Ashton Carter para o Pentágono. 5 de dezembro de 2014, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o Conselho Constitucional rejeitou o recurso da RENAMO, que pedirá a anulação das eleições de 15 de outubro por irregularidades e fraude generalizada. O Tribunal Superior justificou a decisão com falta de fundamentos, posição prontamente rejeitada pelo porta-voz da RENAMO. Em entrevista à Voz da América, António Muxanga apontou o dedo ao Presidente do Conselho Constitucional e garante que a RENAMO vai recorrer à luta política e de massas. Álvaro Lugero Andrade.
A decisão do Conselho Constitucional foi comunicada ontem à RENAMO, que em conferência de imprensa hoje disse através do seu porta-voz António Muxanga que aquele Conselho perdeu a oportunidade de mostrar que as leis devem ser cumpridas por todos e não apenas pelas vítimas de atos macabros de fraude generalizada que caracterizaram as eleições de 15 de outubro. Em declarações à Voz da América, a partir de Maputo, Muxanga reafirmou não ter ficado surpreendido com a recusa do Conselho Constitucional.
Não, porque vimos como é que o presidente do Conselho Constitucional se comportou. Foi uma das primeiras pessoas a exortar os partidos a aceitarem o resultado, independente de onde viesse. Então, logo demonstrou-se claramente que não havia vontade de gerir a instituição de forma que se encontrasse um verdadeiro vencedor das eleições. Aliás, estas são quintas eleições. A canção é a mesma. Falta de fundamento legal. Por que não fundamento legal a gente não percebe? Porque as coisas estão lá. São coisas que a gente vê o que aconteceu, porque que não aceitamos as eleições. E, efetivamente, eles recusam a examinar os documentos apresentados.
Para o porta-voz da RENAMO, há uma crise no horizonte que o governo e os órgãos do Estado não veem.
As pessoas não aceitam. O governo, que a Comissão Nacional de Eleições e o Conselho Constitucional querem que vá ao poder. Acredito que ao anunciar os resultados, esse governo querer se impor, as pessoas vão reagir.
O que é que a RENAMO pensa fazer agora?
Não, a RENAMO vai recorrer agora à luta política, vai recorrer à luta das massas. Será a própria população que foi quem votou que vai exigir o seu voto.
A rejeição do recurso da RENAMO pelo Conselho Constitucional segue-se depois de uma medida idêntica tomada pelo órgão em relação a um recurso do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM. Agora, para completar este ciclo eleitoral, cabe ao Conselho Constitucional ratificar os resultados gerais apresentados pela Comissão Nacional de Eleições. Os novos eleitos, o Presidente da República e os deputados devem tomar posse em janeiro de 2015.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. O diretor-geral da FAO afirmou que aquela agência das Nações Unidas vai contribuir para fundos para que Moçambique desenvolva mais ainda a piscicultura. Um tema para o Francisco Júnior.
Presidente do Moçambique na sede da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que tem a sua sede em Roma, capital italiana. Um encontro que teve dois pontos de agenda considerados importantes: o aumento da produtividade dos campos agrícolas, designadamente dos cereais, com principal enfoque para o arroz, cujo consumo é cada vez mais crescente em Moçambique, e o desenvolvimento da piscicultura. E sobre esse ponto, o chefe de Estado moçambicano ficou a saber do diretor-geral da FAO, que esta agência da ONU vai dar dinheiro para que Moçambique desenvolva ainda mais a piscicultura.
Moçambique tem um grande potencial de águas internas e de mar. Nós queremos desenvolver a pesca como uma alternativa de consumo de proteína nobre. Nós achamos que é muito melhor consumir mais peixes do que consumir mais carne vermelha. A FAO tem incentivado essa substituição, até porque o consumo do peixe nos ajuda a proteger as florestas que são tão importantes hoje para enfrentar o processo de mudança climática.
E segundo o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, para implementar esse programa de desenvolvimento da piscicultura, a FAO vai disponibilizar 10 milhões de dólares americanos, mas nem todo esse dinheiro irá para Moçambique. Os valores que começam a ser entregues próximo ano serão repartidos com outros países africanos de língua oficial portuguesa. José Graziano da Silva, que foi eleito diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em junho de 2011, sendo o primeiro latino-americano a conseguir tal cargo, termina o seu mandato em 2015. Ele quer ser reeleito e do presidente moçambicano já recebeu apoio.
Moçambique, junto com os demais países de língua portuguesa, deram um apoio já à minha reeleição por ocasião da cimeira de Dili, no Timor, agora no mês de julho. Eu, particularmente, tive do presidente hoje uma declaração que me deixou muito contente, muito emocionado. Ele me disse que os países africanos, em particular Moçambique, se sentem hoje ainda mais próximos da FAO do que antes, mostrando que o esforço nosso de se aproximar dos países e estar mais presente no país está dando um resultado.
José Graziano da Silva, de nacionalidade brasileira, é agrônomo de profissão. Francisco Júnior, em Roma, capital italiana, para a Voz da América.
Estudos em Washington, a Voz da América em português para a África, dia 5 de dezembro de 2014, sexta-feira. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma lei que impede o presidente Barack Obama de aplicar o decreto que dá autorização de permanência a cerca de 5 milhões de imigrantes ilegais no país. O decreto do presidente irritou muitos legisladores republicanos que acusam Obama de violar a sua autoridade constitucional. A lei aprovada pela Câmara é vista, contudo, como apenas simbólica, já que de momento não será aprovada pelo Senado. Detalhes com o João Santa Rita.
Falando na Câmara, vários congressistas republicanos declararam o seu apoio à lei introduzida para debate pelo congressista Ted Yoho, que visa anular o decreto do presidente. O republicano Tom McClintock disse que o presidente estava a provocar uma crise constitucional ao tomar medidas unilaterais.
If this president is allowed to stand, it will render meaningless the separation of powers and the checks and balances that comprise the fundamental architecture.
Se for permitido ao presidente fazer isto, então vai acabar-se com a separação dos poderes e com equilíbrios e entraves ao poder, que são parte fundamental da nossa Constituição.
A Casa Branca disse que o presidente atuou bem dentro da sua autoridade constitucional para impedir a deportação de pais de cidadãos americanos e crianças com autorização de residência e assim manter famílias juntas. A Casa Branca emitiu uma declaração afirmando que, caso a lei aprovada pela Câmara chegue ao ponto de ir à presidência, será vetada por Barack Obama. Mas isso não deverá acontecer, já que no Senado o líder da atual maioria do Partido Democrático, Harry Reid, disse que não vai sequer levar a lei à votação no Senado. Legisladores democratas fazem notar que o antigo presidente republicano, Ronald Reagan, também emitiu um decreto presidencial para proteger imigrantes sem documentos e não foi acusado de causar uma crise constitucional. O congressista democratas, Luiz Gutierrez, levou uma foto gigante do presidente Reagan para o Congresso, acusando assim os republicanos de se recusarem a aprovar leis de reformas do sistema de imigração já aprovadas por ambos os partidos no Senado. Gutierrez acusou os republicanos de gastarem tempo em medidas simbólicas em vez de procurarem soluções duradouras para o problema da imigração. Analistas afirmam que a lei aprovada visa apenas mostrar o desagrado dos republicanos na Câmara dos Representantes para que possam aprovar na próxima semana a lei de financiamento do governo, não pondo isso em perigo. O presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, disse que ele prefere adiar qualquer confrontação sobre o orçamento para o próximo ano, quando os republicanos controlarem as duas câmaras do Congresso.
Next week, the House will work to keep the government open while keeping our leverage, so that when we have reinforcements in the Senate, we're in the strongest position to take additional actions.
Na próxima semana, a Câmara vai trabalhar para manter o governo aberto, mantendo a nossa pressão de modo que, quando tivermos reforços no Senado, estaremos numa posição mais forte para tomar medidas adicionais para combater as medidas unilaterais do Presidente.
Os republicanos assumem controle total do Senado em janeiro, mas antes deste Congresso entrar de férias de Natal e fim do ano, tanto a Câmara como o Senado têm que aprovar leis financiando o governo para evitar um encerramento, mesmo que parcial, da administração, tal como aconteceu em outubro de 2013.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
O Conselho de Administração do Grupo Brasileiro Oi aprovou a venda da PT Portugal ao grupo francês Altice, tendo a venda de ser ainda aprovada em Assembleia Geral da Portugal Telecom, noticiou o jornal brasileiro Estado de São Paulo. A informação surge 3 dias depois da operadora brasileira de telecomunicações ter informado que havia celebrado com o grupo francês um contrato de exclusividade para negociar a venda da PT Portugal por um período de até 90 dias. O grupo francês oferece 7.400 milhões de euros pela PT Portugal, um valor no qual se incluem 500 milhões de euros que só serão pagos se a PT Portugal atingir determinadas metas ao nível das receitas. A venda terá de ser aprovada em Assembleia Geral de Acionistas, com maioria de 2/3 de votos a favor, porque a cotada está sob uma oferta pública de aquisição lançada pela empresária angolana Isabel dos Santos. A PT SGPS detém 25,6% da operadora Oi, que por sua vez detém a PT Portugal desde o aumento de capital de 5 de maio passado. A exploração das reservas de gás natural da bacia sedimentar do Rovuma, no norte de Moçambique, poderá envolver investimentos de cerca de 100 mil milhões de dólares, afirmou em Maputo o presidente executivo do grupo português Galp Energia. Considerando o custo de construção de uma unidade de liquidificação de gás natural, cerca de 8 mil milhões de dólares, e as reservas até o momento descobertas na região, Manuel Ferreira de Oliveira estimou que o desenvolvimento de 12 unidades alcance 100 mil milhões de dólares, embora o valor possa aumentar, atendendo a outros projetos de exploração do recurso que possam vir a ser desenvolvidos, como unidades de transformação de gás em combustíveis líquidos ou centrais termoelétricas. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,23 dólares, a libra estava cotada a 1,56 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,21 randas.
Passa agora para o Magazine Cultural desta semana com o Oscar Medeiros.
Voz da América, sexta-feira, é dia de artes e entretenimento. Elsa Figueira é o título de um filme produzido em São Tomé e Príncipe que faz parte da série de filmes UE, cujo título se inspira na palavra olhos na língua local. Dois produtores da organização não-governamental santomense Galo Canta lançaram uma campanha para a produção de um filme sobre violência doméstica. O correspondente da Voz da América em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, tem a história.
O filme intitulado Elsa Figueira conta a história de uma mulher que se impõe perante a violência do homem que ama.
Através da personagem de Elsa Figueira, nós queremos inspirar mulheres que sofrem a mesma situação
libertarem-se também, denunciarem que estão a ser vítimas de violência.
Cátia Aragão é produtora executiva deste filme que faz parte da série UE, cujo o título se inspira na palavra olhos na língua de São Tomé. O filme é coproduzido pela ONG São Tomense Galo Cantá, organizadora da conferência TEDx São Tomé.
Nós, como coprodutores do UE, não é? E também organizadores do TEDx São Tomé, está tudo ligado, tudo ONG Galo Cantá. Tivemos a oportunidade de ter a Elsa Lombá, que é diretora do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, a falar sobre o tema Um Futuro Sem Violência, muito focado na violência doméstica. E durante o talk dela, ela falou, contou-nos exemplos que fazem lágrimas chegar aos olhos.
Elsa Figueira é um tributo ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, 25 de novembro. Tal como o TEDx, o objetivo é mudar mentalidades e, através das mentalidades, mudar realidades.
A violência doméstica é um problema que assola o mundo inteiro. E nós, no nosso país, de acordo ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, temos cerca de 400 vítimas por ano. Portanto, é um problema gritante na nossa sociedade.
Os coprodutores desse filme enfrentam agora um desafio, que é o de angariar 10 mil dólares para finalizar as gravações.
Portanto, a campanha internacional na Kickstarter, que é uma plataforma de financiamento coletivo, é onde está a decorrer neste momento a ação de donativos para conseguirmos atingir a nossa meta.
De acordo com outro produtor de Elsa Figueira, Enerli de Franca, a campanha de angariação decorrerá até o Dia dos Direitos Humanos, que se celebra a 10 de dezembro.
Neste momento conseguimos atingir 12% do total anunciado, 10 mil dólares, portanto o que dá qualquer coisa em torno de 1.200 dólares.
Até porque caso não atinjamos o objetivo, que é 10 mil dólares até dia 10 de dezembro, todo o valor que foi arrecadado até agora será devolvido.
Se o filme for concluído, será lançado no dia 14 de fevereiro de 2015.
Porque é o Dia dos Namorados e o filme Elsa Figueira começa por mostrar uma relação de namorados que depois se casam e depois a relação vai se deteriorizando por causa da própria insegurança do homem.
Os financiadores do projeto serão recompensados com ofertas únicas e experiências exclusivas.
Era o correspondente da Voz da América em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, sobre o filme Elsa Figueira, que conta a história de uma mulher que se impõe perante a violência do homem que ama. E assim termina mais uma edição de Artes e Entretenimento aqui na Voz da América. Até à próxima sexta-feira.
13:21, Voz da América em português para a África, sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2014. Agora vamos ficar com a Carrie Underwood, Something in the Water. Carrie Underwood, Something in the Water. Passagem para as notícias desta sexta-feira, o dia 5 de dezembro de 2014. Começamos referindo que o Tribunal Penal Internacional abandonou as acusações contra o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, por alegados crimes contra a humanidade. A decisão foi anunciada 2 dias depois do Tribunal ter dado a procuradores o prazo de uma semana para fortalecerem as suas acusações ou abandonarem o caso. O presidente Kenyatta disse no Twitter que a decisão confirmava o que sempre tinha dito. Os advogados tinham anteriormente afirmado que acusações tinham entrado em colapso. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, criticou a decisão, afirmando que constitui um revés nos esforços para se proteger uma cultura de impunidade naquele país. Kenyatta fazia face a acusações que tinham organizado violência pós-eleitoral em 2007 e início de 2008, quando foram mortas mais de 1.100 pessoas e 500.000 de outras perderam as suas casas. O presidente Barack Obama nomeou um antigo secretário da Defesa, Ashton Carter, para chefiar aquele departamento. O presidente Obama fez um anúncio hoje de nomeação na Casa Branca. Carter, um perito em armas de alta tecnologia e física, foi vice-secretário da Defesa entre 2011 e 2013 e parece contar com o apoio bipartidário no Congresso. Se confirmada aquela posição para o Congresso, irá substituir Chuck Hagel, que se demitiu sob pressão mês passado, há pouco mais de 2 anos e meio naquele cargo. Os sul-africanos assinalaram o primeiro aniversário da morte do dirigente anti-apartheid Nelson Mandela. Amigos e familiares de Mandela, que faleceu ano passado, recordamos, com 95 anos de idade, após doença prolongada, reuniram no Parque da Liberdade, em Joanesburgo, para colocar coroa de flores na estátua de Madiba. A viúva de Mandela, Graça Machel, elogiou o marido enquanto outros falaram do legado único de Mandela para a África do Sul. Mandela esteve detido 27 anos por atividades contra o apartheid, foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz, 3 anos após ter sido libertado.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acolhem com agrado o anúncio de que a Ucrânia constituiu um novo governo. Isto prepara a base para a aplicação do processo difícil, mas necessário, de reformas, afirmou o vice-presidente Joe Biden. Os Estados Unidos vão apoiar o novo governo ucraniano a estabilizar a sua economia, a reforçar as instituições democráticas e a combater a corrupção. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia face à agressão russa. Desde o acordo de cessar-fogo de 5 de setembro de Minsk, afirmou o secretário de Estado John Kerry na sede da NATO, a Rússia tem enviado centenas de peças de equipamento militar, incluindo tanques, transporte blindado de pessoal e peças de artilharia, diretamente para os separatistas pró-Rússia na Ucrânia. A NATO manifestou igualmente preocupação sobre a agressão russa na Ucrânia. Numa declaração conjunta, a Comissão da NATO para a Ucrânia condenou violentamente a continuada e deliberada desestabilização da Rússia no leste da Ucrânia, em violação da lei internacional, incluindo o fornecimento de tanques, de sistemas avançados de antiaérea e outras armas pesadas aos separatistas e as atividades militares que violam os acordos alcançados em Minsk, em setembro. O secretário-geral da NATO sublinhou que, face à continuação e intencional desestabilização da Ucrânia por parte da Rússia, a NATO vai continuar a demonstrar apoio político firme à soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia. Isto inclui melhorar a defesa aérea e segurança por parte dos membros da NATO para que a Ucrânia se possa defender melhor. Os Estados Unidos e os seus aliados vão continuar a estar ao lado do povo ucraniano na procura da democracia, da paz, prosperidade e independência, livre de qualquer interferência externa. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta sexta-feira, 5 de dezembro de 2014, chegou ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos agora. Boa noite, até amanhã. Bom fim de semana.